Ciao, ben arrivati. Mi chamo Elvira de Tomaso, nasci no sul da Itália e adoro falar tudo que se relaciona com o meu país. No último podcast, saímos de Positano com destino a Amalfi. Hoje sairemos de Amalfi e chegaremos à última cidade da costa amalfitana, a encantadora cidade de Vietri sul Mare, famosa pelos lindos trabalhos em cerâmica pintada à mão. Bem, saindo de Amalfi, a 800 metros, apenas 800 metros, encontramos a menor cidade em área, o Burgo de Atrani, que faz parte da Associação dos Burgos Mais Bonitos da Itália. Graças à sua posição, é considerado um ponto estratégico para quem deseja visitar a costa amalfitana. Nascida ao longo do vale do Rio Dragone, é a única localidade da costa amalfitana que conserva as características de uma vila de pescadores autêntica, com suas vielas estreitas, suas casas construídas junto ao mar. Se você estiver hospedado em Amalfi, você poderá fazer uma bela caminhada até a Trani, mas tomando muito cuidado, porque ainda é a estrada da costeira amalfitana. Mas vale muito a pena fazer a caminhada, porque o visual é maravilhoso. E aproveite para tirar muitas belas fotografias. Agora, eu aconselho fazer essa caminhada entre 8 e 10 horas da manhã, porque o horário é o que tem menos trânsito na estrada. Assim, a sua caminhada será bem mais tranquila. A cidade possui uma pequena praia de areia com pedrinhas. Explore a cidade, que possui um centrinho bem movimentado de turistas. Mas se você gosta de vivenciar as experiências menos turísticas, ou seja, um lado menos explorado, vá subindo ao centro histórico, que é onde seus moradores de fato vivem. É bem interessante e bem simpático caminhar por suas ruelas estreitas e íngreme, onde pode-se ver o dia a dia de seus moradores. O acesso é feito por degraus, mas vale muito a pena. A vista da costa é espetacular. Outra cidade da costa muito admirada é Ravello, e ela está localizada acima de Amalfi, a 6 quilômetros de Amalfi. A estrada é feita de subidas e curvas bem fechadas, tipo cotovelo, que às vezes passa um só veículo por vez. Mas vale a pena admirar as montanhas cobertas de plantações de uvas, limões, oliveiras. E se você for de carro, ao chegar, irá deparar-se com o estacionamento antes da entrada da cidade. Deixe o carro no estacionamento e vá subindo por alguns metros até chegar à Piazza Vescovado e o Duomo de Ravello. Ravello foi construída no século VI e foi povoada por um grupo de nobres da República Marítima de Amalfi. Lembram da história de Amalfi? Pois é, os nobres de Amalfi escolhiam Ravello para moradia, por estar em uma posição bem defensável, no topo das montanhas Latari, de onde se tem uma vista total do mar. Com menos de 3 mil habitantes, a cidade é conhecida como a Cidade da Música, onde no verão, de julho ao início de setembro, acontece o Festival da Música desde 1953. Inicialmente, o festival foi criado para celebrar a visita do compositor alemão Wagner, que se hospedou na magnífica Vila Rúfulo do século XIX. E você sabia que o Oscar Niemeyer também deixou sua marca na cidade? Ele foi convidado a projetar o Auditorium, como é chamado, e é uma obra futurística que às vezes chega a chocar, porque é totalmente diferente da arquitetura da cidade, porque a cidade ela tem as origens medievais. O Auditorium, juntamente com a Vila Rúfulo, formam os palcos do festival. A cidade possui inúmeras elegantes vilas da época de ouro da cidade. Algumas vilas foram transformadas em elegantes e luxuosos hotéis, como o Hotel Caruso, da cadeia Belmont, o Palazzo Avino, com seus terraços maravilhosos, onde inclusive o restaurante está localizado nesses terraços, a Vila Timbrone, com todos com vistas esplêndidas da costa. Aconselho a visita às duas vilas mais fotografadas do mundo, que é a Vila Ruffolo, que está localizado de frente para o mar, com seus belos jardins em estilo italiano. Outra vila estupenda e muito fotografada é a Vila Timbrone, com vista de tirar o fôlego. E os noivos adoram fotografar-se nessa vila. Na cidade também você encontra inúmeras lojas de cerâmicas típicas da costa, pintada à mão, que são verdadeiras obras de arte. E os preços variam desde pequenos potes ou puxadores de 5 euros até 15 mil ou 20 mil euros, que pode ser tampo de mesa em cerâmica, e são muito bonitos. Mas não se preocupe, se você quiser comprar um tampo de mesa ou outras peças que não quer carregar na viagem, eles possuem serviço de entrega para o exterior. Bem, ao final da visita, eu te aconselho sentar na Piazza do Duomo, na confeitaria que tem na piazza, para saborear o doce típico, o profiterole al limone. E ele vem bem geladinho. Ele é recheado com creme de limão e coberto com o mesmo creme. Delicioso! Ou tome apenas uma granita al limone. Após a visita a esta encantadora cidade, continuaremos a estrada pela costeira e logo se chega nas cidades de Minori e Maiori. A cidade de Minori, como diz o nome, que é menor, ela possui uma praia pequena, com apenas 250 metros de areia, coisa não comum na Itália, porque a maioria das praias são feitas de pedrinhas, umas escuras e ou outras coloridas, depende do local que você vai. Por exemplo, na Sardenha, eles são todas pedras coloridas. Na praia, você vai encontrar serviços de praia, como cadeiras e guarda-sóis, que você aluga. Próximo à praia também se encontram restaurantes com cardápios à base de peixes muito frescos, pescado no dia e preparado de uma maneira muito simples e caseira, que tem um sabor incrível. Outro conselho na cidade de Minori é que você não deixe de experimentar as delícias da pasticceria di Salvatore de Riso. A pasticceria Sal de Riso está localizada na Via Roma, que fica no centrinho da cidade. Ela é famosa em toda a Itália e suas delícias têm receitas de família de 1900. O único problema será qual escolher, porque além do visual, eu posso garantir que o sabor é único. Ele é delicioso. Mas se você não conseguir experimentar e for passar por Roma, não fique triste. Vá até a loja de Derriso na Via Santa Costanza 29. Esta Via Santa Costanza, ela não fica no centro histórico, fica um pouquinho mais afastado. Mas você pode chegar de táxi, de ônibus ou de metrô. Saindo de Minore, a 1 quilômetro está a praia de Maiore. Traduzindo, seria Maiore. Ela possui a praia mais comprida da costa, quase 1 quilômetro, e com areia grossa, que também ela possui serviços de praia, como aluguel de cadeiras e guarda-sóis. Na avenida estão os hotéis e pequenos restaurantes. Esta cidade, ela é diferente das outras da costa. Isso porque a cidade, em 1954, sofreu um desmoronamento onde a parte antiga da cidade foi totalmente destruída, criando assim esta planície que hoje é a praia. Estas duas cidades são ideais para quem está viajando com as crianças, pois você consegue passar algumas horas na praia. Mas não se esqueça que no verão ela fica lotada. Você precisa chegar cedo para poder alugar a cadeira e o guarda-sol. Continuando pela estrada, entre lindas paisagens de pequenas enseadas, penhascos, chegaremos à última cidade da costa, Vietre sul Mare, famosa pela cerâmica desde o século XVII. A principal atração de Vietre não é representada por nenhum monumento nem por edifício histórico, mas simplesmente pelos objetos de cerâmica. A cerâmica de Vietre está presente em todo lado, em toda a história do cotidiano de seus habitantes. Sua história está pintada nas cerâmicas, e a maioria dos hotéis e casas da costa possuem azulejos e objetos decorando os lugares, pois são cores muito, muito alegres e frescas. E a maioria também dessa cerâmica são exportadas por todo o mundo. Se você gosta de cerâmicas pintadas à mão, aconselho visitar as oficinas de cerâmica típica. Cada uma delas tem seu próprio laboratório, com suas próprias ideias e suas próprias cores. A cerâmica de Vietre é uma parte importante da identidade da economia local. Após o passeio e as compras pela cidade, você com certeza vai querer almoçar ou jantar. Eu aconselho o restaurante Re Mauri, com uma vista da costa muito bonita. Ele está localizado na Via Benedetto Croce, número 2. Mas esse restaurante, ele não é um restaurante popular, ele não custa tão barato, mas vale muito a pena. Agora, um prato típico da cidade é o macarrão paccheri di Gragnano, que seria metade de um rigatone cortado, ao meio. E ele é da região de Gragnano, que é uma cidade próxima a Pompeia, onde se faz o melhor macarrão do mundo. Eles dizem que é por causa da água e por causa do trigo que é plantado lá. E este prato é feito com molho de peixe fresco. Ele é muito saboroso. Bom, com esse podcast chego ao término sobre uma das regiões mais bonitas da Itália, a Costa Amalfitana. No próximo podcast irei falar da ilha mais charmosa de toda a Itália, a Ilha de Capri, com todos os seus encantos e perfumes. Sim, ela tem perfumes, e que foi palco de inúmeros filmes italianos e internacionais, inclusive de novelas brasileiras. E eu vou contar tudo para vocês no meu próximo podcast. Arrivederci, alla prossima!